Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podrecast, o seu podcast de cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro e hoje eu tô aqui com o Bruno Fernandes.
Fala, pessoal.
O Diego Cury.
Opa.
Com o Rafael Moura.
Opa, boa noite, bom dia e boa tarde.
E com o Rafael Pomeroy.
Fala aí, Moura, tudo certo?
Opa, tudo bem, LED.
Obrigado.
Não, LED morreu.
Isso aquece o meu coração,
LED
sabia?
Morreu, morreu.
Isso aquece LED, meu coração. Faz. Isso é o que me faz levantar da cama todos os dias.
Acabou, LED.
O LED morreu e nós o matamos. LED está vivo, eu acredito em LED. Segue.
Okay. Hoje nós estamos aqui para falar de uma das séries mais aclamadas, respeitadas, faladas, incríveis de todos os tempos. Breaking Bad, a história de Walter White. Então vamos lá. Começar no consenso aqui, o Podrecast não apoia Skyler. Nós apoiamos a pena de morte pra ela.
Morte a Skyler, não.
Zero.
Morte
a
Skyler. Nossa, cara, Skyler e Marie.
Morte pra caralho, Skyler.
Assim, morte para Skyler e Marie, mano.
É um negócio assim.
Marie, caralho, Marie duas vezes, né?
A Marie.
Não, a Skyler é pior, pô.
Não, a Skyler é pior porque ela aparecia mais, mas a Marie dava muita raiva.
É, vai falar isso. É pior porque aparece mais, porque a Marie é sacanagem de chata.
É, a Marie é sacanagem de chata.
A Marie.
Tá proibido gostar da Marie ou da Skyler.
Não, a Marie é muito...
Mas aí que tá, cara. A Marie, eu acho ela muito factível, porque todo mundo tem um parente de, tipo, chato assim, cara.
Cara, mas vocês acham a Skyler um personagem, tipo, assim, mal pensado? Vocês acham um personagem ruim ou vocês não gostam do personagem?
Cara, eu acho um personagem, tipo, bem pensado. Igual tudo em Breaking Bad, eu acho bem pensado, assim.
Pois é.
Porque ela tá cumprindo a função dela de... Principalmente... Naquele episódio do Eu Dei Pro Ted, ela tá, cumprindo o papel dela de você odiar ela, tá ligado? Ela não é exatamente uma vilã, assim, mas ela, acho que ela cabe naquele contexto do Walter ter uma família totalmente desestruturada, que o casamento dele tá indo em ruína, tá ligado? Eu acho que, e que ela tá passando por um momento difícil, afinal, o marido dela tá com câncer e o jeito dela resolver isso foi...
Conhece, cara.
O programa
é Family Friend, porra.
Family Friend, foi mal, desculpa, corta isso aí.
Não, você colou,
não,
Rafael.
Não é tão Family Friend assim, mas a gente tem um limite.
Mas é foda, mano. Eu acho assim, eu não gosto dela, tipo, não gosto dela. Só que eu acho que é uma personagem... bem feita, tá ligado? Eu acho que ela é, tipo, ela é real dentro do que é desenhado pra ela, tipo, o Walter, porra, é traficante não, ele é produtor, né, o cooker, tá ligado? E, tipo, ela tem que lidar com tudo isso, ainda tem um filho e, tipo, porra, deve ser um pesadelo vivo, tá ligado?
E a bebezinha também.
Papel. E uma bebê também.
É, dá pra pensar, porra, assim também, pelo lado dela, tipo... O marido dela, do nada, com 50, mais de 50 anos de idade, resolve virar um traficante de droga, tá ligado? Do nada.
Exato, mano. Não é fácil, assim.
É, não é e como tipo... tá apoiar, assim, pô, maneiro, tá ligado? Vai lá.
É, exatamente. Ela não vai ficar do lado dele, ah, tudo bem. Tipo, ela fica puta, ela quer fugir dele, ela quer fazer qualquer coisa, tipo, ela...
Mas depois ela vai... Ela entra na jogada.
Depois
ela entra na jogada.
Eu só acho maneiro, porque...
Mas também é factível, porque ela viu que ela tava na merda, tá ligado?
Sim, mas é isso. Porque, assim, eu acho que os dois personagens, o Walter e a Skyler, eles são muito plausíveis. Porque, assim, cara, a vida deles é a vida regular do americano médio, surrealmente tediosa. Tipo, caralho, a vida deles é muito medíocre, sabe?
Uhum.
Nunca tiveram nenhuma motivação pra fazer nada. E aí, cara, o cara vai morrer, não tem jeito. Ele tem lá o relógio contado. E o cara vai descobrir a vida, pô. E fica ali escondendo dela e tal. E aí ela, quando descobre, ela fica ali naquela... Primeiro vai contra, né? Mas depois ela cai de cabeça, porra. Pô, porque ela tem uma vida muito desgraçada. Desgraçada no sentido de, caralho, nunca nada de emocionante aconteceu na vida dela. Então, esses dois personagens caírem tão de cabeça nisso, eu acho muito foda. Mesmo que a Skyler seja uma personagem absolutamente detestável, tediosa, chata pra caralho.
Sim, ela é insuportável.
É insuportável, mas é muito foda quando ela vai junto. Eu acho, pelo menos.
Eu acho ela um personagem tipo, bem estruturado nesse sentido.
Cara, eu só queria fazer uma observação aqui quando você falou da vida tediosa deles. Eu lembrei, acho que no primeiro episódio, quando eles vão tomar café da manhã, que eles comem bacon de soja, sabe? O bacon de algum bacon artificial, que acho que expressa muito essa tristeza interna, essa mediocridade de, pô, não comer nenhum bacon na moral, tá ligado? O filho querendo comer um bacon de verdade e eles estão comendo...
Pô, mano, e eles moram em Albuquerque, tá ligado?
No café da manhã americano.
É, caralho.
Que é um bacon de soja, cara.
Eles moram no Novo México, em Albuquerque. Caralho,
nunca.
Não tem nada pra fazer lá, a não ser traficar. droga. Não brinques.
Bruno, você tem um ódio contra Albuquerque? Eu senti um pouco dele na sua fala.
Só queria expressar que Albuquerque deve ser um lugar um pouco tedioso.
Não, vai ser cancelado.
Nunca aconteceu em Albuquerque depois do Velho Oeste.
Não, pode, se você quer chegar em Albuquerque, eu tô fudido, né?
Fora que Albuquerque tem aquele filtro esquisito, né? Que é tudo mais amarelo.
É o filtro México.
Não, não foi México.
É técnica de filmagem. É técnica de filmagem. Se você quer fazer qualquer cena no México, é só botar o filtro amarelo no máximo, assim.
Não, mas Breaking Bad, ele também tem essa palheta, tipo, de cores, assim, mais... É, tipo, mais pro bege, assim, pro marrom. Cara, pode ver. O casaco do Walter é um bege bem sem graça. A casa deles é bege. É que o carro dele é um...
Sim, sim.
É um, sei lá, um...
Ele usa umas calças vômito, também,
tá ligado?
Né?
Muito feio.
Isso que você falou agora é uma coisa que é... Você pode... Eu te conheço, Moura. Você provavelmente vai falar, oh, pô, o cara aí falou de cor e tal. Mas é uma coisa muito importante na série. As cores. E tem a teoria das cores lá, que as roupas que os personagens usam, as cores representam... Pensamentos, sentimentos.
O espírito é muito interno dela,
Isso é muito foda.
As roupas do Walter White vão escurecendo ao longo da série.
É. E tem uma...
Sim.
Até a Skyler, que a gente tava falando agora, ela... A partir do momento que ela entra no negócio com ele, ela só usa verde, que é a cor do dinheiro, né? Então, assim, tem umas coisas assim. A Marie, uns 3 ou 4 episódios antes do Hank morrer, ela começa a usar preto, que é o luto.
Sim.
Porra, cara, é muito foda.
E ela só usava o púrpura antes.
É.
Roupas muito dentro.
Coxo.
Essa série, a gente tem que dar uma pausa e falar que é uma série, assim... Talvez tenha sido, na minha opinião, a melhor série de todos os tempos, cara. Ela é muito bem pensada em todos os aspectos da série possíveis. Na trama, porra, os atores são ótimos... É, até a paleta de cores tem significado, assim. E também, mano, uma coisa que me impacta muito é aquele conceito que eu acho que foram até eles que criaram, se eu não me engano, de você iniciar a série com uma cena completamente aleatória que você não sabe o que tá acontecendo, te deixa super intrigado pra ver o resto e depois eles vão explicando.
Exato, você fica pensando o que esse tiozão de cueca tá fazendo no meio do deserto segurando uma arma.
Esse conceito não é,
criado. É, tem pelo menos 100 anos esse conceito.
É, pois é.
Pelo porque menos. Foi a primeira vez que eu vi.
Caraca.
Significa que foi a primeira vez que foi.
Caralho. Enfim.
Ok.
Aquilo que a gente tava falando antes da relação do Walter com a Skyler. Pô, uma coisa que eu acho muito maneira na série é como o próprio Walter White começa aos poucos a só desistir de querer se explicar. No começo ele sempre criava maior desculpa, maior... pra explicar o que ele tava fazendo, o que ele ia fazer. Eu lembro que tem um episódio que ele tá saindo de casa, aí esse cara pergunta, você vai fazer o quê? Vai matar alguém? Aí ele, não, eu vou assaltar um trem. E vai embora, tranquilão de casa.
tem um episódio, eu não lembro qual é a situação, mas que o Hank ajuda ele a levantar uma mala, E ele fala, porra, tá pesado, o que, que você tá carregando aí?
É,
ele fala,
sim.
$500,000.
Sim, aí ele fala sério, aí o Hank ri, tá ligado?
Ele começa a rir, cara.
Em dinheiro. Ele fala em dinheiro, caralho, muito.
É, isso já é totalmente... Já é totalmente a personalidade do Walter White de querer estar no perigo, de querer uma emoção diferente, né? Tipo, ele arrisca a porra toda só por um momento.
É, então, eu acho que existem dois personagens principais em Breaking Bad, que é o Walter White e o Heisenberg, que eles são meio que quase a mesma pessoa, mas eu não acho. Eu acho que são dois personagens interpretados pelo mesmo cara. E você vai vendo um sobrepor o outro. E, tipo, no final, não tem Walter. Só tem Heisenberg. E, assim, no começo tem muito pouco de Heisenberg. E no final, cara, é uma história sobre o crescimento do Heisenberg no psicológico de um professor de química com câncer, fudido, medíocre, sabe? Essa linha que é... Eu acho o grande negócio de Breaking Bad, assim, a transformação de um personagem em outro. E quando ele fala no final, que a Skyler pergunta, que a Skyler fala, se você me disser que você fez isso pela família de novo,
porra, essa cena, ficar muito
puta, tá? E aí ele fala, não, eu fiz por mim, eu fiz por gostar.
Cara, essa cena é inacreditavelmente boa, é muito foda.
É inacreditável. E assim, ali é o momento do Heisenberg. Tá. Pô, ali não tem mais Walter, só tem Heisenberg. E essa, Breaking Bad é sobre isso.
Ele admite pra ele mesmo, né? Ele fala pra ele mesmo, tá ligado?
É. O Breaking Bad, eu acho que é um pouco sobre o último podcast até que a gente fez, que é o Batman, que é o corromper o incorruptível. O cara, ele se corrompeu, pô. E ele gosta. Ele gostou de ter sido corrompido.
Ele aceitou isso, né?
É, e ele abraçou. Cara,
ele gostava, ele sempre tem os sinais cena, que cara, gostava do cena, poder, gostava de ser punido. Sabe, tipo a cena do Say My Name.
Porra.
Ele claramente gosta daquilo, ele gosta de ver que as pessoas
estão vendo. A cena do I'm the Danger, Leque. A cena do I'm the Danger.
The One Who Knocks.
A cena do I'm the Danger, eu acho que é a primeira vez que o Heisenberg fala com a Skyler.
Sim.
Essa cena, inclusive, é outra cena do caralho, né?
É absurda.
É absurda.
É, cara... E ressaltar a atuação do Bryan Cranston, né, cara? Porra, que ator, mano. Ele
é absurdo.
Ele é...
Não, foi incrível, cara. Foi incrível.
Ele é um monstro.
Eu tô pensando aqui, eu já sei que eu vou reassistir. Hoje vou reassistir tudo de novo. Só pra ver esse cara atuando, cara. Porque é incrível. É incrível.
Eu reassisti ano passado.
Lembrando as coisas da série, não vou voltar de ver de novo.
Dá mesmo.
Acho que eu vou ver o quê? Sei lá, pela quinta vez. Não sei, quinta, sexta. É muito bom.
Porra, a gente também tem que falar do Jess, né?
É, eu ia falar isso agora, porra.
Quem é que tá lá agora, o bagulho inteiro, que, com o Heisenberg?
Sim, não, que começar seguindo essa, essa parada de que ator foi o nosso querido Heisenberg, que ator foi o Jess, o Aaron Paul, cara, que...
Sim, mano.
Deu outro show à parte,
Eu sempre vou lembrar de uma cena do Aaron Paul, que é a cena final do Jess, que é aquela cena em que ele, tipo, explode completamente... Pega o carro e sai gritando e chorando, atropelando o portão. Meu irmão, aquela cena me pega muito, cara.
Feliz, ele tava livre. Acabou.
É, era um mix de sensações, mano. Era um mix total de sensações. Porque você pensa, o cara passou, sei lá, quantos meses sendo torturado num armazém. É óbvio que ele tava aliviado de conseguir sair daquela merda. Ao mesmo tempo, o parceiro dele morreu atrás dele, assim, que ele tinha um ódio e amor ao mesmo tempo, muito doido. E, tipo, também decisão do que vai acontecer. Tipo, é um mix muito grande de sentimentos que o Aaron Paul põe tudo na mesma cena. Tipo, eu acho muito foda, cara.
Não, e, cara, a gente tem que ressaltar também, agora fala muito essa palavra, né, tóxico, mas a relação que os dois tinham era bem tóxica, assim. O Heisenberg já foi muito cuzão com o Jesse. É aquela cena que ele fala que ele viu a Jane morrer. Pô, ele viu a Jane morrer.
Não, ele está sacaneando o garoto também, né?
Pô, sim, ele envenenou o molequinho.
O garoto.
Né? Cara, ele jurou que ele usou muito Jesse, tá ligado? Ele usou muito Jesse.
Uhum. Só que, cara...
Pô,
Nossa, vocês estão ficando quietos.
Fala.
Isso que é o poder do... Calma. Mas o Jesse, eu gosto muito de uma... de uma mudança que ele tem, porque no começo que ele é todo aquele vagabundo que usa drogas, e aí ele é meio que expulso de casa, e depois que ele se junta com o Heisenberg, ele fica com muito dinheiro, e aí os pais estão vendendo a casa, e aí ele vai lá e os pais, não, Jesse, não pode sair aqui, o comprador tá chegando. Ele vai lá e entra. Caralho, muito, é muito foda, Tipo, são essas cenas que Breaking Bad faz muito bem, tipo, essas cenas marcantes e fodas, que não são nem um pouco forçadas, e acontecem, cara, e é muito bom.
Pô, mas falando de atuação, acho que não tem como não falar da cena que o Walter White liga pra Skyler, já no final da série. Que ele finge tá culpando ela por tudo que aconteceu, pra poder tirar a culpa dela com a polícia. Sim. Cara, aquela cena, a atuação dele naquela cena é absurda. Tipo, ele ao mesmo tempo fingindo... Sim, ele ao mesmo tempo fingia que tava com ódio, mas no fundo ele tava com vontade de chorar, sabe? E ele consegue passar isso, assim, pra gente, sabe? Você no começo até acredita no que ele tá falando.
Então, no começo, jura que entende. É tudo verdade, né?
Sim, sim. E no final você entende o motivo daquilo.
O Bryan Cranston, ele é absurdo mesmo, cara. Ele, pô, ele às vezes ele faz um filme de pastelão, meio esquisito.
Sim, mas Godzilla, pô. Acho que um que ele fez que é Recall.
Godzilla, pô. O cara fez Godzilla.
Ah, mas ele tá bem em Godzilla, até. Ele fez um filme com o James Franco, que é uma coisa meio Pai da Noiva, assim... Porra, uma merda o filme. Mas ele é bom.
Tem cara.
Quando ele quer, quando ele não tá se jogando
dinheiro.
Pagando
no condomínio.
E, tipo, tudo bem, ele querer ganhar dinheiro. Não julgo.
Sim, com
certeza. Mas, cara, quando ele tá atuando de verdade, ele é um monstro, cara. Ele é um caralho. É surreal a atuação dele. Ele, porra... E aqui é... Vocês falaram da cena que ele conta que viu a Jessica Jones. Como é que é o nome dela?
Jessica Jones.
Não, caralho, na série.
É Jane. Qual é a série?
Jane, é. Quando ele vê a Jane.
Eu falei, mas
eu
tinha esquecido se era. É Jane.
Mas quando ele vê a Jane morrendo, ele fica ali no canto, meio chorando, e a menina ali, aquela situação caótica, caralho. Porra. Surreal, cara. E muito... isso deve muito ao Vince Gilligan, que é o criador e sempre teve muita mão na série. Porque, caralho, o Bryan Cranston, o Aaron Paul, a Jessica Jones mandava bem pra caralho.
O Jean Carlos Esposito.
Já falei muito dele aqui e vou falar mais uma vez.
Vamos falar juntos, mano. Esse
absurdo.
Esse homem, meu irmão.
E digo, já disse duas vezes, vou dizer uma terceira. Ah, ele faz o mesmo personagem, o vilão, não sei o quê. Assista no Get Down. Ele faz um padre. Bom pra caralho. Justiça, Jean Carlos Posto.
Não, e voltando... o que a gente já falou também. Ele faz... A grande maioria dos papéis, ele faz vilão. Só que ele faz vilões bons pra caralho.
Sim. Tipo, e são
tem que reconhecer, vilões. Mano. São os vilões da cinematografia.
São vilões. Tipo, a descrição deles é parecida. Mas eles são diferentes. Cada um tem uma nuance, cada um tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E é muito da interpretação dele. Pô, o Moff Gideon é muito diferente do cara do The Boys. Como é que é o nome?
Agora eu esqueci o nome dele também.
Mr. Edgar, que é muito diferente do Gus Fring aqui, né, que acho que é o grande papel da vida dele. Absurdo, esse cara é muito foda. E o Vince Gilligan sabe muito bem dirigir ator, né, então, porra, palmas pra ele. E ele é um puta, ele foi um puta num cabeça, sério, porque a gente, porra, vê, acho que os dois principais exemplos de séries fracassadas no final, que é o Game of Thrones e o Lost, as cabeças que se perderam, né? O D&D no Game of Thrones e o Damon Lindelof no Lost, que depois, caralho, a maior redenção da história da televisão. Damon Lindelof, depois fazer o Watchmen, que é uma das melhores séries. Mas o Vince Gilligan foi muito bom. E ele, muito, muito sensato, né? Pô, 5 temporadas.
Ali, inclusive,
50 episódios?
Um pouco mais, o Vince Gilligan, ele também tem mão no Better Call Saul, né, cara, na série.
Também.
E não é sei muito se boa, é cara. Dele,
mas...
Não é dele, eu acho, mas ele tem mão também. Ele faz uma coisa dele.
Você viu?
E no filme também, né, o El Camino.
Ah, o filme é dirigido por ele.
Mas eu vi, mano, Better Call Saul. É, eu não vi, acho que os últimos episódios da última temporada, eu não vi ainda. Mas é uma série, é uma boa série, só que ela é de bem diferente de The Walking Dead. Caralho, Breaking Bad.
The Walking Dead.
The Walking Dead.
Alguém mais viu?
É muito diferente, cara, porque é uma pegada.
Eu tô na quarta temporada.
Que isso? Pô,
eu assisti só o comecinho do Better Call Saul e depois eu larguei, cara.
É, vi. Exatamente, cara. É isso.
Começo mais lento.
Também, eu vi dois episódios.
É uma série mais lenta, mano. É uma série um pouco mais lenta do que Breaking Bad. Porque você vem de Breaking Bad pra ver... Pô, é uma série que fala muito de advocacia também. Da carreira do Better... Do Soul, né?
Do Better Call Saul.
Foda.
Aliás, o Soul também.
Cara, e tem...
Puta ator.
Sim.
E o cara é manjadíssimo, né? O ator. Fez várias Bob. Coisas. Né?
Pior que esse ator, acho que. Você falou o nome dele?
É Bob Odenkirk, né?
Tipo, isso. Bob, cara, é. Uma carinha, ele começou, ele tem uma carinha mesmo de tipo assim, advogado porta de cadeia, sabe? Advogado pilantra, que eu acho sensacional.
É, exatamente. Sensacional. Ele é pilantra.
Quando você tá cometendo crimes, você não precisa de um advogado criminal, você precisa de um advogado criminoso, tá ligado?
essa cena
é muito da hora.
Não, aquela propaganda dele é uma coisa muito americana, cara. É muito... Pô, quem já foi pros Estados Unidos, com certeza já viu propaganda de advogado.
Propaganda de advogado no banco.
É isso aí mesmo.
É um negócio muito escroto.
E eles falam bastante da propaganda na série, inclusive, tipo, mostra como eles gravaram.
É um puto elemento na série. E, caralho, é muito engraçada, cara.
Sim.
É muito bom. E, pô, junto com o Soul veio... Ah, caralho, agora eu vou esquecer.
Mike. Cara, que todo mundo esqueceu o nome. Isso,
não,
Mike,
então, é isso que eu ia falar. A Better Call Saul, ele também fala do Mike, né? Fala das origens do Mike, eles entram mesmo no personagem do Mike. O que é muito foda na série.
Trabalhar com Deus, tudo.
Não, e eu, tipo, não vou dar spoiler, mas tem umas cenas do Mike que são, tipo, muito boas porque explora a profundidade do personagem. Não mostra só o Mike com aquele braço direito que vai lá e mata, que vai lá e é capaz, tá ligado? Mostra o drama dele por trás, a família, a neta. Isso,
cara,
é muito maneiro.
O que eu achava mais foda no Mike na série era, tipo, de um lado ele era aquele, pô, assassino, sangue frio, aquele cara que passava medo. E por outro lado ele era mó vovô, fofão com a neta.
Sim.
Brincando de balão. Sim. Eu achava muito engraçado essa dupla personalidade aí. É, eu achava isso muito bom.
Ah, muito foda. E depois que ele entra ali, acho que é a melhor temporada da série, né? Que tem toda... As duas melhores, né? A terceira e a quarta, que é o... grande negócio do Gus, e eu acho que, o primeiro momento, assim, que, um dos primeiros momentos que me vem à cabeça do Mike é aquela situação no final da terceira temporada, que eles têm que matar o cara lá, o ajudante.
O Gale.
Esqueci o nome de todo mundo, cara.
É.
Gale.
Muito tempo que eu não vejo.
Pô, essa cena é muito boa, cara, o Mike já com a pontada pra cara do Walter White, ele faz aquele telefonema pro Jesse.
Não, pô, essa cena... É muito Walter White e Heisenberg. Porque ele começa a gritar ali, me deixa fazer uma ligação, vou falar com ele.
É, ele disse que ia entregar o Jesse se o Mike segurasse, ele não matasse ele naquela hora.
E aí ele liga pro Jesse, tem que ser você. Caralho, maluco.
E ele fala o endereço pro Mike.
Por que eu não te mato agora? Your boss is gonna need me. Caralho! Tá maluco!
Aí o Jesse.
Não, e caralho.
Pega a pistola e sai correndo. Nossa, cara. É muito boa, mano.
O Brian Cranston é inacreditável, cara. Porque quando ele fala isso, ele dá até uma ajeitada no casaco. Sabe qual é? Porque ele levanta assim, tipo.
É, que ele é um foda, mano.
A postura dele muda. E caralho, porra, é muito foda. Porque ele tomou. Caralho, ele virou completamente a situação ali. Eles são muito por cima. Não são pouco por cima, não. São
ele apostou tudo, né? Ele apostou todas as fichas dele, né?
Pô, e... caralho, jogou muito. Jogou muito.
E o Jesse? Joga essa isso. Cena também é boa por causa do Jesse, né, cara? Porque ele chega na porta do Gale, aí ele abre assim, tipo, o Jesse assustado que a gente conhece, tipo, alterado com a pistola. Aí você vê na cara dele que ele não quer fazer isso. Você vê que ele não quer matar.
Não, totalmente.
Porque o Jesse não é uma pessoa mira ruim.
Caralho, o Jesse é muito coitado, cara. Porra, o Jesse sofreu pra caralho.
Jesse muito. É o contrário do Walter White, né, cara? Porque ele meio que tava nessa vida e queria sair de qualquer jeito. E o Walter não tava e queria entrar de qualquer jeito, né?
Tipo, cara, eu nem sei se ele queria sair, mas, tipo, ele não queria chegar nessa magnitude, nesse nível. É, era, tipo, ele vendia um saquinho de droga, tá ligado? Fumava o dele e ficava na casa da avó. Suave, tipo...
Tomava refrigerantezinho.
Ele virar o magnata das drogas, do tipo.
Ele, porra.
Ele queria ser os amigos dele, né? Os amigos que ele tinha, que são muito bons também. São muito bons personagens.
Sim. Não,
o Mike e o Pete, eu acho.
E a relação Skinny Pete. É o Skinny Badger.
Badger.
É. E a relação deles é muito boa. Porque assim, você chega no filme, no El Camino, né? E caralho, quando eu vi o filme, eu fiquei tipo, oh, caralho. Porra, o Jessica. Que quando o Skinny Pete entrega o carro, é um caminho, né, pro Jesse, e o Jesse fica tipo, pô, por que você tá fazendo isso? Aí ele, pô, cara, você é meu herói. Porra, cara, muito foda, muito foda. Muito foda. E, cara, o Jesse é o herói da história, né? Porque, assim, de verdade, o Walter é um vilão. Ele não é um anti-herói, ele é um vilão.
É um vilão. O Walter é o vilão, porra.
Ele matou o Mike na boa, mano.
Cara, eu não sei se ele é o vilão, mas o dia que ele foi se tornando... ele foi se tornando o vilão. Tipo, no começo ele não era.
Não, mas é
tipo,
isso.
Ele foi virando, tipo, sei lá, o Kira de Death Note, tá ligado?
Mas foi o que eu falei. A série Breaking Bad é sobre a transformação de Walter White pra Heisenberg.
Sim.
E é isso, ele virando vilão. E ele ficando, porra, piroca da cabeça. E é isso, cara. O Jesse é o herói, cara. O Jesse sofre pra caralho.
Inclusive, aquela comparação.
Inclusive, ele continua sofrendo muito em El Camino, né, cara? O caminho ele continua sofrendo pra caralho.
Passa por mais umas merdas. Como se não bastasse.
Porra, foda. Pelo menos ele consegue terminar o que ele queria, né?
Meu mano, o Jesse passou por umas merdas.
Cara, inclusive, eu acho muito linda essa cena. E, tipo, aquela cena que o Mike encontra com o Jesse. Era em El Camino isso. Aqui é pra ser, tipo, uma lembrança. Aí, tipo, eles estão conversando e tal. Aí ele vira pro Mike e fala, se você não tivesse essa vida, pra onde é que você iria querer morar, se tivesse minha idade e tal. Aí ele fica insistindo. Aí o Mike fala, eu queria muito ir pro Alasca. Aí ele falou, e, tipo, ele ficou pensando nisso esse tempo todo e, tipo, o grande sonho dele era ir pro Alasca, assim, e termina tudo bem, tipo, ele chegando lá, assim, graças a Deus. Pô,
falando um pouco do
fecho da...
Falando um pouco do filme, cara, que lançou em 2019, El Camino. Cara, é bom, é legal, mas assim, se alguém termina Breaking Bad e vai ver o filme direto, não vai ter aquele mesmo gosto na boca, assim.
Foi foda pra gente
que viu, tipo, há anos atrás Breaking Bad, e quando lançou o filme foi aquela nostalgia, que faz o filme ser muito legal. Mas quem terminar Breaking Bad hoje e ver o filme não vai achar, vai ficar tipo, o quê? Como assim, acabei de ter...
Eu achei ele...
Era pra dar um desfecho, né?
Mas cara, assim, eu acho...
Mas é pra gente o filme, mas é muito pra gente.
É, mas eu acho que ele só funciona por causa disso, por causa de nostalgia e tal, e ele não caga tudo. O que é muito importante.
Mas só dá um desfecho, ele só faz um simples.
Eu acho ele absolutamente inofensivo, tá ligado? Ele não altera o final que todo mundo pensava, sabe? Tipo, ele não dá nada.
Eles não ressuscitam o Walter White, tá ligado?
Não é nada muito incrível.
Tem a cena deles lá juntos, lá no
restaurante,
que é mó foda. Aí, ver essa cena. Puta fanservice. Caralho. Ah, tem que ter, tá certo, pô.
Quando o Walter aparece, né, que o Jesse sai do quarto, e ele vai andando pelo corredor, parando na porta, e aí ele...
Cara, tá não, bitch, caralho.
E eles vão andando juntos. Caralho.
Caralho.
É muito imponente, cara. Porra.
Agora, go, bitch, where are you? Aí aparece o Walter, assim.
É. Ah, mas é, era isso, cara. Foi, é por isso que o filme, cara, marca, assim. Porque ele é legal, essa parada, cara. Hã?
Eu acho que foi numa das últimas cenas, se não me engano, isso.
É, mas filme.
É. Cara, a única cena que eu vi do filme que eu fiquei tipo, caralho, foi na hora lá do tiroteio do Velho Oeste. Que ele tá com a arma no... Cara, que gênio. Caralho. Que gênio. Eu só achei que ele fosse dar o tiro ou morrer, né? Mas, moleque, que gênio, moleque. A minha no casaco, cara.
Não,
que
pariu.
Isso é bom porque todo mundo sempre subestimou o Jesse, né, cara? Pra caralho, ele sempre foi o burro dos dois, da dupla, tá ligado?
Ele era o capanga.
O ingênuo, né? O capanga. E esse filme é legal porque assim, mostra um pouco diferente.
O idiota, o imbecil.
Não, é porque ele... Desde o começo da série ele não era, tipo, preso... Tipo, não mostrava muito ele ser um cara inteligente, assim. Ele até era, mas, tipo, ele só era meio... Não, no começo, principalmente, forma, meio drogadão, meio nóia, tá ligado?
De certa forma, ele era um imbecil. Essa é a verdade. Tipo, pô, ele era um moleque.
Ingênuo, ele, muito ingênuo.
Ele vendia o negócio dele lá, não queria nada demais. Aí eles começam a fazer metanfetamina junto. O Walter tenta pegar a ajuda dele. O cara não sabe nada, sabe?
Sim, o Jesse no começo ele cheirava fracasso, tá ligado? Ele era a definição do fracasso de um jovem. Ele era drogado e, tipo, os amigos dele também, ele não tinha um emprego direito.
Não tinha futuro nenhum.
Tinha que vender droga, tá ligado? Ele era um fracassado.
Não tinha futuro nenhum.
É isso. E aí, tipo, a série também trata dessa desconstrução dele, né? Ele virar um herói. Ele é o herói da série, né?
Sim.
Então tá bom.
Estamos conversados, então? É. mais uma coisa que eu queria falar aqui, que a série faz muito bem, é no... é que, tipo... Para, Bruno!
Eu consigo.
Parei.
Por ser mim?
Fique nu, por favor, imediatamente.
Que isso, cara?
Não,
Bruno. Leva áudio pelado aí. Né?
Por favor, Bruno. Peraí. Bruno, a gente nunca te pediu nada. Vou mandar no chat. Mas.
Ah, o Bruno não grava pelado, podcast.
Pra poder ficar mais à vontade, né, mano? Mas enfim, voltando, dando essa volta gigante. É que a série, ela consegue crescer o nível de ameaça, o nível dos vilões, o nível do trabalho de esquema. O nível como é que os personagens estão de uma maneira muito natural e muito boa. Tipo, começa com a primeira temporada tendo o Tuco como vilão, tá ligado? Tá ligado?
Era o Tuco, tá ligado? Era os bichos pra caralho, mano.
O Tuco era pica, cara.
Sim, então, começa tipo super pé no chão, super suave, e aí vai crescendo, só que você nem vai percebendo quando você olha, você tem o Gus, que, mano, ele controla o império inteiro, tá ligado? Redes e redes de restaurante. E depois que o...
Tem o Donelário também, depois.
E depois que o Walter ganha... Né? Mano, é o império inteiro, cara. E o Walter não tem como dominar todo aquele império gigante.
É o cartel. Um cartel enorme. E, cara, inclusive a cena que o Gus se vinga do Donelário é absurda, mano.
É absurda a cena do Donelário. Cara,
esse estilão do Gus, tipo... Meio frio, assim, sem expressar nada. Eu acho muito foda. Porra, cara, ele dando veneno pra geral, bebendo também com geral.
Ele vai pro banheiro.
Bota a toalhinha no...
Pendurada,
se ajoelha pra vomitar. Cara, essa é bom demais.
Essa cena minimalista é muito boa, cara. Ele vai, põe a toalhinha no chão, tira o terno antes, aí dobra, deixa ele bem dobradinho. Aí ele se ajoelha de boa e mete o dedo na garganta, foda.
O Gus, você é dono do império... de drogas do Novo México, embaixo de uma loja de frango, num KFC, é bom pra caralho.
Los Polos Hermanos.
Engraçado. Ah, e ele era, tipo, uma personalidade, assim, no universo da série, conhecido, sabe? Ele era... Era um cara, tipo, carismático, assim, por fora, sabe? Sim, pô. Até teve cena dele no DA dando frango pra galera.
Mano, bom pra caralho.
Frango frito, mano. Não, a cultura do frango frito.
E o laboratório embaixo da lavanderia, né? Não vamos esquecer disso. Também é uma sacada engraçada.
Um puta de um laboratório.
E fala também na série do Better Call Saul, mostra como é que ele se torna aquele laboratório gigante.
Essa parte da vingança do Gus eu acho muito foda. Tipo, ele passou anos, na verdade, torturando o Hector Salamanca por aquilo que ele tinha feito quando ele tava começando ainda o império dele, né? Que isso aprofunda mais nessa história do Better Call Saul, né? Sobre
sim,
o Hector e o Don Eladio terem matado. Era o irmão do Gus, né?
Era o namorado. Interesse amoroso dele.
O interesse amoroso dele. Que era contador, eu acho.
Pera, o quê?
O Gus era.
É isso.
Lembra que.
Fecha não viu, mano.
Não, mas tem no. Breaking Bad, mano. Tem. Lembra que eles estão na piscina e aí o cara mata o parceiro do Gus e o Gus, tipo, chora, assim, na beira de uma piscina.
Na piscina.
Caralho, não lembro disso.
É uma cena do sangue na água. É clássico.
Isso, essa aí.
Sangue na água clássico.
Com o céu laranja, clássico.
Caralho.
Você lembra que o Gus sempre tava falando pro Hector, look at me, Hector, sempre?
Uh-huh.
É porque o Hector ficou falando isso na cena que ele mata o cara. Ele fazia isso meio que
não.
Outra coisa aí que o Diego falou exatamente, foreshadowing, a série faz isso várias vezes, que é incrível, que é quando você mostra um elemento que depois vai ser utilizado. Tipo, quando aquele avião explode, na piscina do Walter tem aquele ursinho de pelúcia com a cara esquerda, isso, toda estourada. E aí, no final da temporada, o Gus tá com metade do rosto estourado, tá ligado?
Cara, isso aí eu nunca tinha me ligado.
Caralho, mano, tem vários na série, foda. Muito foda isso.
Mano,
eu lembro que esse ursinho, cara, passou muitos episódios seguidos mostrando ele boiando na piscina. E você sem saber o que aquilo significava, sabe?
Que é o rosto ali, metade tá preto por causa do... Caralho, muito foda.
Porra, eu queria falar de um personagem que a gente ainda não comentou. Que é importante e acho que merece um pouquinho de visão aqui. O que vocês acham do Hank, mano?
Pô, eu acho ele sensacional. Cara, o Hank é aquele clássico tiozão do pavê, tá ligado? Que também
é
igual a Marie.
Né,
todo
ele
mundo
é muito
tem,
americano.
Todo mundo tem um tiozão assim, tá ligado? Aquele cara tipo que gosta de armas, caminhonetes, é careca. E, sei
minerais
lá,
também.
Minerais.
Inteiro, principalmente pô. Minerais.
Minerais.
Não são pedras, são minerais. E que passaria facilmente o domingo inteiro assistindo NFL, bebendo cerveja, tá ligado? Aquele clássico tiozão do pavê. É o que eu tenho pra falar do Hank.
Aí, a cena que ele liga o WW, né? Water White.
Uh-huh.
É boa pra
Water White, Willy Wonka.
Caralho, vai dar um cagadão lá.
O cara cagando. Cara, mas isso eu acho. Isso eu acho muito bom, cara. Peraí.
Willy Wonka foi bom pra caralho.
Aí o Hank vai lá na fábrica prender o Willy Wonka.
Caralho. Willy Wonka e a fantástica fábrica de metanfetamina.
Mas ele já
tinha. É muito foda. É muito foda quando ele vê aquele livro e vem aquela memória dele da vez que ele tava falando com o Walter White sobre isso. Aí que ele fala, pô, quem é o WW? Walter White? Aí o Walter White, you cat. Pô, é muito bom, velho. É sensacional. Bom. E cara, aí o que eu acho muito foda é como, tipo, ele sempre foi um bom policial, sempre, sabe? Durante toda a série. E ele já investigava isso do Heisenberg faz tempo. E ele nunca teve nem como desconfiar que o tempo inteiro era.
Pô, o Walter White,
era a pessoa mais próxima dele possível, sabe?
E completamente sem querer, né? Tipo, não é uma relação que nem o Bruce Fring. Ele chegou assim, se aproximando de interesse. Foi totalmente por coincidência, né, cara?
Se não fosse aquilo, ele não sei se nunca ia descobrir, mas pelo menos ia demorar muito.
Eu acho que não. Ele era muito imbecil. Ele era muito idiota, cara. Muito idiota.
Mas o Hank, ele participou de umas cenas pra mim, tipo, mais impactante da série. Que é a cena da morte dele, né, mano? Que ele vira e fala, o Walter tá gritando, assim, implorando, tentando negociar. Aí ele vira assim e fala, if you don't know... Como é que é? You're the smartest person I have ever met. Aí, tipo, ele mete essa. Aí depois ele fala assim, tipo, você não sabe que esse cara já fez a mente dele há 10 minutos atrás. Você é muito mais idiota que eu pensei.
Você é uma das pessoas mais espertas que eu já conheci, mas não foi o esperto suficiente pra perceber que ele já se decidiu há 10 minutos.
Aliás, faz o que você tem que fazer, aí ele mata ele antes de terminar a frase.
Pô, é muito boa essa. E também tem aquela outra, aquela vez que ele quase morre pros primos Salamanca. Essa cena também dá uma agonia absurda.
Carro lá,
caralho, essa cena.
Ele colocando a bala dentro da arma, aí a bala cai no chão. E o cara arrastando o machado na direção dele.
Porra, isso é foda. Esses dois são visualmente muito fodas.
Sim.
A família Salamanca é muito foda, mano.
Porra, inacreditável. E o Hank, quando ele sobe de... Quando ele é, tipo, promovido, né? E aí ele vai pra aquela missão no México, aí vem a tartaruga com a cabeça, cara.
Porra,
sinistro, cara. E os caras fazem piada dele, mano.
Os caras zoam, né? Porque ele começou a passar mal, os caras rindo dele.
É, caralho, mano. Porra. Inacreditável. Mas, pô, bom pra caralho. São essas coisinhas, assim, que são muito características de Breaking Bad, né? E, tipo, se você parar pra pensar, é muito engraçado. Pô, os caras zoando. Olha lá, cabeça, né? Tartaruga. Eu acho o Império da Droga embaixo do KFC, eu acho fenomenal.
Sensacional.
Eu acho fenomenal. É uma das maiores sacadas.
É muito boa
história,
mesmo.
História, cara. Bom pra caralho. Engraçado.
Era essa frieza do Gus Fring é disparado que eu mais gostava nele, cara. Também tem aquela cena logo depois daquela jogada do Walter pra matar o Gale, que chega o Gus lá, né, na lavanderia depois.
Sim.
Depois
caralho,
cara, ele passa a cena inteira sem falar uma palavra. Tipo, o Walter falando.
Caralho, falando.
E o Gus não falava nada. E você não sabia o que ele ia fazer. Você ficava com agonia pelos personagens que estavam lá, sabe? De não saber o que ele ia fazer. Aí ele, do nada, puxa um estilete e mata o...
O Victor.
Tipo...
Não, e ele mata... Não, cara, mas essa cena, você esqueceu de mencionar, que é muito interessante, é que o Walter, ele tá falando aquelas coisas todas, e o Gus tá simplesmente, tipo, na boa, tirando o terno, assim, tirando a botoadura, ele tira uma coisa depois a outra, ele bota o traje e tal, aí você sem entender nada. E é muito boa essa cena, mano, ele trocando de roupa, assim, calmamente. Ele chega assim, pega o estilete, aí mata o cara sem dar nenhum pio. Aí depois ele tira a roupa, bota tudo de novo e, tipo, só get back to school. Muito foda, assim.
Walter Jr.
Café da manhã.
O que falar dele? Nível Skyler de chato ou dá pra passar um paninho pro Walter Jr.?
Ah, ele é
dá pra passar um paninho.
Nível Skyler de chato, mas eu acho ele bem adolescente chatinho, assim. O ele que é normal, né? Porque adolescente é chato.
Tá na idade, mas tá na...
Tá na idade de ser chatinho.
Tá na idade,
ele
né?
Ele pode.
Uma coisa é uma mulher adulta, você não pode. Outra coisa é um adolescente. É, o ator é realmente muito bom. O ator, porra.
Não, o ator é bom. Ele tem pra
todos os atores da série são sensacionais.
Eu acho que tem. Pô, se não tiver, é nível Gago da VTuber, pô.
Não,
nem fora.
A gente tem que fazer um podcast sobre as séries da VTuber, hein?
Sim.
Se ela ganhar o BBB, a gente faz.
E BBB 21.
Eu queria falar com vocês sobre mais um personagem.
Vai, traz aí.
E trazer à tona o ódio que a gente tem da Skyler. Só que eu tenho um ódio, tipo, 5 vezes maior com esse personagem.
Caralho.
E é o... É, exatamente. E agora eu esqueci. O nome do filho da puta.
Caralho.
É aquele maluco escroto pra caralho que mata a criança quando eles estão fazendo
Todd. Uma aposta. Todd.
Todd. Sim. Caralho,
Todd.
O torturador do Jazz.
Que mata a mulher que o Jazz tava saindo.
Sim.
Cara, que inclusive.
É o grande.
Inclusive, o o porte físico do Todd da série pro filme.
Inclusive, isso é bem tratado.
Da série pro filme é. Não, pra mim é o maior erro de continuidade, né?
O Todd engordou, tá ligado? Voltou no tempo. Envelheceu pra caralho. A cabeça do Jesse inchou.
A primeira vez que eu vi ele na cena do caminho, ele não aparece totalmente. É só um vulto.
Oh, demorei muito pra reconhecer.
Só que eu sabia que o ator tinha engordado, que ele já não era o mesmo. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso?
Muito tempo.
Mas, porra, ficou muito estranho, cara.
O maluco do nada ficou gordo.
Não, mas cara, eu já tinha raiva do Todd só de ver a cara dele, porque eu tenho um pouquinho de raiva de quem tem a cabeça quadrada, tá ligado? Parece um Lego, um Playmobil.
Caralho.
Aí eu já tinha raiva do Todd pela ódio aparência gratuito, dele, tá ligado?
Ódio
já sentia ódio dele. E aí ele matou o molequinho.
Não, desde o início desde o início você ficava com o pé atrás assim dele, pelo menos eu.
Sim, porque ele tem a cabeça quadrada.
Ele saía lá com aquela. Com aquela mina lá. Lembra? Que matam. É, que a matam Liga. Ela com.
Que cena. Cara, esse final é muito foda, cara. O Walter White ligando pra ela. Cara, atendendo o telefone dela, na verdade, do celular do Todd, que era dela, e falando que ela tava envenenada e ia morrer. Cara, essa cena é muito foda.
E ela no quarto dela, assim, tipo, suando pra caralho, tentando saber o que tá acontecendo. Caralho. Ah, mas justo, mereceu.
Não, justo. Cara, o final do Walter White não tinha acontecido melhor. Tipo, era impossível fazer melhor. Literalmente era impossível.
Cara, eu sei que tinha um final planejado se a série fosse cancelada, que o Jesse ia morrer. Só que eu não li muito sobre isso, eu não sei como que ia funcionar. Tipo, o Jesse ia morrer e o Walter ia ficar vivo. Eu só sei dessa informação. De resto, eu não vou inventar pra dar uma notícia aqui, não.
Pô, cara, na minha opinião, não tinha como deixar o Walter vivo, sabe?
Não tinha, tá ligado? Mas a...
Uma da graça da série é que a vida dele tem prazo de validade. Então, assim, ele tá sempre correndo contra o tempo, sabe? Isso eu acho foda. E eu acho que se ele tivesse sobrevivido ao final, eu ia achar ruim.
Porque se ele tivesse sobrevivido, qualquer coisa já seria lucro, tá ligado? Ele ia ter um final feliz, digamos assim. Depois de todas as merdas que ele fez, não ia fazer sentido.
A cena da morte dele é do caralho, meu irmão.
Sim, não, ele passando a mão no laboratório lá.
Nossa. E aí a mão tá com sangue e aí... Nossa.
Aquela trilha sonora também é muito boa.
Porra, mas falando...
Muito bem feita essa cena, mano.
Falando de final também, cara. Como não lembrar do jeito que ele conseguiu levar o dinheiro pra família dele. Ameaçando com o Skinny Pete, com o Bad, aqueles amigos rios que ele tinha. Com o laser. Com o laser pedindo que era uma sniper.
Não, sim, que aí ele fala que você vai dar tudo pra minha família com esse dinheiro e você nunca vai contar pra eles. E aí, cara, só é doação, a mãozinha. Né?
É uma doação.
Só a mãozinha, tá ligado? Aí o laser vai. Nossa, muito foda. Caralho.
E dá uma cena tensa, porque quando vem o laser, vem uma trilha assim, diferente. Tipo, aí você já fica tenso. É muito boa essa cena.
Ah, boa pra caralho esse final.
Foi muito esperto. O Walter foi realmente muito esperto.
Falou que é o gênio do mal. nesse caso, nem foi do mal, né? Porque era pra dar o dinheiro pra família dele.
Mas essa cena é legal, porque ele realmente podia ter contratado, tipo, o assassino se ele quisesse. Pô, ele tava com dinheiro pra caralho, ele podia ter feito isso.
Ah, não, porque ele já não tava mais com tanto dinheiro assim, né? Ele tinha sido roubado lá pelo Jack e ele tinha gastado...
Um barril só.
Ele queria dar o que tinha sobrado tudo pra família, né?
É que ele ia morrer, né? Ele ia fazer o encontro final. A batalha final ali, lá no... Era tudo ou nada, Brunão, era tudo ou nada.
A batalha final.
Ultimato.
Mas tem um rolê muito louco, isso já após o Spring, que eles meio que dão aquela estendidazinha na série que, tipo, funciona, mas se fosse um pouco mais, acho que ia ficar estranho. Que é quando a Lydia aparece mais e quando tem aquela empresa que transporta o... Como é que é o nome daquela substância que eles precisavam?
Pô,
aqueles barris lá.
Pô, não tô lembrando. É o que eles roubam naquele assalto do treino também.
Sim, sim.
É, exatamente. E aí vem essa empresa multinacional lá, o cara se mata numa provação de molho. Muito doido isso, né, cara? O rolê é muito louco.
Aí o último episódio tem o título dele, né? Que acho que nunca foi revelado o que, que é de verdade, mas é o Felina, né?
Uhum.
E aí o Teu Ferro. Pô, cadê o Estrada?
Só lítio.
É, cadê
o lítio?
Porra, então, químico aqui, hein? Vocês são todos vagabundos.
Ferro, lítio e sódio.
Químico.
Porra, cadê? Boa, caralho, bicho. Flecha. Caralho,
flecha. Fechou o tempo.
Fechou o tempo. Acabou, acabou.
Clima tenso entre os brothers. E aí tem lá o que é o suor, as lágrimas e o sangue, né? Uma coisa assim. É... Mas, porra, sei lá, é uma coisa muito, muito doida ali, né? E o título sempre ficou esse mistério, assim, nunca foi revelado de verdade. Eu acho maneiro.
É, o Breaking Bad tem várias dessas, não sei se é easter egg, mas essas coisinhas assim que deixam interessante no final. Você vai revendo a série só pra pegar esses mini detalhes.
Detalhes, detalhes sim, que sim. Na big picture fica uma parada foda.
É, e com certeza tem muito detalhe, muita coisa legal que a gente tá esquecendo de falar.
Eu super recomendo. É,
se, fosse, se fosse falar tudo que tem na série, ia ter que ter uns 10 episódios.
Não ia dar tempo.
É.
Mas, quero puxar uma polêmica.
Fudeu.
Diga.
Eu sinto que eu sou a única pessoa no mundo que defende esse episódio. Que é o episódio
da música.
Já até sei.
O episódio da música.
Da música.
Vocês querem começar atacando ou quero começar defendendo?
Traz a sua defesa, traz a sua defesa.
Cara.
Já que a gente todo mundo vai atacar ao mesmo tempo.
É, assim, a gente junta depois.
Quem combate no 3 muito
podrinho. O episódio da música, ele é essencial pra relação. Walter White, Jesse Pinkman. Porque ele é um episódio de uma hora em que, de fato, não acontece muita coisa, mas é só diálogo. É um roteiro absurdo. E você tem vários momentos que força a relação entre os dois elos da série e que, pô, é uma coisa importantíssima. É o... Porra, tem várias coisas que seguram muito a série, mas a relação desses dois é... fatalmente uma delas, uma das coisas mais importantes que tem. E você tem vários momentos de nuances e vários momentos sutis, várias falas. E quando, por exemplo, quando o Walter começa a falar pro Jesse, eu sinto muito que a Jane morreu, é, porra, uma merda e tal, e ele fica ali emocionado, querendo contar que ele viu, e o Jesse emocionado, e porra, e se a gente chega no final... Porra, comprando muito a relação desses dois. E principalmente aquela cena que o Jesse acusa o Walter de ter envenenado o moleque. E o Walter fica ali se defendendo, né? E dizendo que não e tal. E ele vira ali o jogo. E a relação deles dois ali tá ali muito intensa. Muito é por causa do episódio da mosca. O episódio da mosca é essencial pra dali pra frente construir a relação deles dois. Vocês podem...
Ah.
Destruir agora.
Eu acho que a época do trailer também monta muito isso, cara. A relação entre os dois. O do Walter comentando com ele, tipo, da época que ele era professor dele. Aí os dois. Aí tem aquele episódio, inclusive, que eles ficam presos no deserto e tal.
Não, claro. Mas assim, nesse momento da série, você já tá muito avançado, muita coisa já aconteceu e tal. E ali era um momento que tava acontecendo muita coisa. Porra, os caras vão pro laboratório, tem que fazer os X quilos de metanfetamina, o Mike, o Gus, os caras... E, tipo, você para tudo e você e eles mostram, assim, tipo, ó, um dos elos da série são esses dois caras. Vamos apreciá-los e construir uma relação deles. E é isso. Mas, se cara, a gente chega no final comprando, muito por causa do episódio da música.
Cara, eu acho que não precisava de um episódio inteiro pra fazer isso. Tipo... Porque muita gente... Esse episódio acabou ficando conhecido como o episódio mais chato do Breaking Bad, né? Pela maioria das pessoas. Mas, cara, porque ficou um negócio muito monótono. Uma coisa é você tirar, sei lá... Tirar uma parte de um episódio, pô, um período de uma conversa mais... Que nem fizeram no episódio, uma conversa mais... Mais pessoal entre os dois, que naquele momento da série não tinham nem tempo pra falar, pra conversar sobre essas coisas. Mas você pegar um episódio inteiro, só disso, só desse diálogo... Enquanto os dois tentam matar uma mosca no laboratório. Tipo, fica um negócio monótono. Né?
Que tosca, né?
É, cara, fica meio... Pô, não dá pra negar que acaba sendo um episódio chato. Se você for pegar uma comparação com o que é a série, sabe? Eu entendo esse lado que você trouxe de aprofundar a relação, de aprofundar alguns assuntos que eles não tinham discutido direito ainda, sobre ter envenenado, sobre a Jane. Mas, porra, eu acho que não precisava ter um episódio inteiro só disso com... com essa parada da mosca, desse seu ponto de vista, Bruno?
Eu acho que, assim, poucas são as histórias da ficção que não se prendem nos seus personagens. É muito difícil. E, cara, você tem que aprofundar os personagens. E, assim, esse episódio, eu acho que ele é absolutamente essencial pra isso. E, assim, você fazer só meio episódio, eu acho que ia ficar estranho. Eu acho que um episódio inteiro é o melhor formato.
Realmente, meio episódio ia ficar meio estranho.
Pô,
só que, pega, cara,
imagina,
vezes...
no meio do episódio, eles matam a mosca e aí vira que segue. Tipo, porra, caralho, como assim? Aí sim, você perdeu meia hora de episódio. Você perdeu meia hora de episódio. Se você faz isso, você tá jogando tempo de tela fora. Quando você tem um episódio, você tem muito mais tempo pra tratar muitas outras questões. E até o fator mosca, eu acho uma coisa tão característica de Breaking Bad quanto loja de frango, pizza no telhado, essas coisas assim, sabe?
Caraca, a gente não falou da pizza no telhado, mano.
Ah, pizza no telhado.
Excelente, Renato, excelente.
Pizza no telhado,
pizza.
Só um parênteses aqui dessa parada. O negócio que eu lembrei agora é que aquela casa onde eles gravaram, eu vi uma notícia outro dia que toda hora eles têm que tirar pizza do telhado, porque sempre alguém passa e joga.
Opa, caralho.
Por causa da série.
Nossa, eu super faria isso. Gênio, nossa, mano. É foda. Ah,
se um dia for pra Albuquerque, eu vou jogar uma pizza no telhado ali, com certeza.
Essa é a única coisa que tem pra fazer em Albuquerque. Jogar pizza
no telhado na casa do Albuquerque.
Porra, mano, eles tinham que comprar, tá ligado? Mano, 50 dólares pra jogar uma pizza no meu telhado. Caralho, ia ser bom.
Pô, vai ter até fila, vai ter até fila.
Porra. Cara, tinha que fazer essa casa um museu, tá ligado? O foda é que mora gente lá, mas tinha que ser um museu.
Mano, imagina se eu mora na casa de Kim Bad, né? Deve ser uma doideira.
Cara, você assiste, tipo, Breaking Bad e o Walter White tá na sua casa.
Imagina
isso, cara. Boa, tipo, a Skyler, ele entrou na sua piscina de roupa num ataque de nervos, tá ligado?
A Skyler tá fazendo coisa indecente com o Walter na sua cama,
na sua
tá
cama, né?
No seu quarto ali.
Enquanto ela está grávida. Isso é inacreditável. Essa é uma das cenas
uma grávida
mais inacreditável. Hã?
Uma grávida não pode, pô?
Aí, sei lá. Mas é uma cena estranha.
Não, Flash, tá babaca.
Ela vai ficar 9 meses sem.
Você tem preconceito com grávida?
Acho que é irreal.
Você colou, Flash. Você veio de uma grávida, sabia? Você colou, mano.
Caralho. Meu Deus do céu.
Mas voltando ao episódio da mosca, cara, sei lá. Talvez se eles tivessem feito só metade do episódio, ficaria estranho. E pra mim, eu não acho um episódio detestável, assim, tipo, não é que eu não goste do episódio, só acho ele monótono. E perto dos outros episódios que ele tá do lado, assim, tipo. Você não tem como negar que é ocioso, que é tedioso, tá ligado?
É chato, tipo, não poupando palavras,
é
um episódio
mas,
chato.
Tipo assim, é um episódio só, tá ligado? Foda-se.
É, exatamente.
Eu acho bem suave, se for pra ter um episódio puxado, acho bem suave. Tem uma porrada de série que, tipo assim, tem 8 episódios, nossa, maçantes, muito chatos, pra chegar no final ter, tipo, o penúltimo e último episódio, pô, pica, tá ligado? Muita série
Dead.
Assim. Então, pô, acho
10 episódios de enrolação e um episódio bom.
De mosca.
Cara, pelo menos é um episódio chato com sentido.
É um episódio chato. Mas que, porra, faz uma das coisas mais importantes da série.
Mas eu acho que isso que você falou, mano, a relação entre os dois, pra mim, é uma das almas da série, juntinho com a transformação do Walter White em Heisenberg. A relação que os dois têm, eu gosto de avaliar ela como silenciosa. Tipo, assim como a transformação do Heisenberg, ela vai acontecendo paulatinamente e você vai observando isso nos episódios, não de uma maneira, tipo, escrachadona, que você vê e tal no episódio da mosca, tipo, é um episódio inteiro pra isso. Não, é tipo, é na nuance dos episódios, é tipo... o Jesse sai correndo atrás do Walter chorando sem ter o que fazer, aí o Walter sai correndo atrás do Jesse chorando sem ter o que fazer, os dois trocando insultos, um confiando a vida no outro. Essas minúcias que no final da série compõem a relação que os dois têm. Eu acho que é do caralho, inclusive. Por isso que eu acho que a cena que o Walter, um pouco antes do Walter morrer, que o Jesse vai embora, é tão forte pra mim. Porque é tipo, o Jesse tá num ataque de raiva, ele tá prestes a matar o Walter, tipo, na pistola. Aí o Walter abre o casaco, assim, tá tudo ensanguentado, aí ele tipo, para, assim. Aí ele tipo, só vai embora.
Uma pergunta.
Ah, vou te dar a honra de morrer sozinho.
Trazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o Walter White realmente se importava com o Jesse? Ou ele só usava ele?
Cara, eu acho que ele... O Walter White se importava com o Jesse como pessoa, e o Heisenberg, ele se importava em como usar o Jesse, tá ligado? Ele via o Jesse, ele, tipo assim, ele via o Jesse como um objeto que ele gostava, tá ligado? Igual você gosta, sei lá, de um sapato seu, de uma camisa sua, mas o Walter, ele sentia uma empatia pelo Jesse, tá ligado? O Heisenberg, não. Minha análise é essa.
Sim, ele foi professor do cara, ele gostava dele, tipo... Queria que ele não tivesse nessa, então, enfim. Mas é isso aí, mano. Acho que o Moro acertou bem. O Heisenberg não se importava. Tipo, o Heisenberg, ele queria usar ele pra caralho. Mas o Walter White, cara, ele se arriscou várias vezes pelo Jesse, algumas vezes.
Mas ele também já muitas vezes fudeu com a vida do Jesse só por
danificar ele.
Eu gostei dessa análise do...
Também.
Obrigado, obrigado.
Porque...
De nada.
Tá... até no episódio da mosca, você vê muito, tipo, Walter White no Jesse. E ele sente muito pelo Jesse. Mas assim, já tem muito pouco de Walter White, né? Então, em algum momento ele meio que para de se comportar, mas ao mesmo tempo ele se importa. É uma... Sim, essa análise que o Moro fez é muito boa. Tipo, cada um... Os dois personagens feitos pelo Byron Cranston tem relações diferentes com o Jesse.
Sim. Cara, tem uma parte na série, bem no comecinho, eu não lembro qual que é a situação, e também não lembro se foi com a mulher dele ou com o filho dele que ele chamou de Jesse, tá ligado? Ele falou assim, eu já entendi, Jesse. Falou alguma coisa, tipo, ele trocou o nome, tipo, mostrando que ele já tava... É, que ele tava passando muito tempo com o Jesse. É inevitável, depois que ele passa tanto tempo assim com uma pessoa, você não desenvolver nenhum tipo de afeição, tá ligado? Um carinho diferente por ela. Tipo, ele tinha, pelo menos no começo, assim, ele desenvolveu, assim, sabe, um coraçãozinho mole pelo Jesse. Ele gostava dele, mas como se fosse, não como um filho, talvez, mas, tipo, não sei se um filho, tá ligado? Mas um amigo, sei lá. Porque ele também não era um cara de ter muitos amigos, né?
Mas é muito interessante mesmo essa visão, porque ao mesmo tempo que no início ali, quando ele chama o Jesse pra trabalhar com ele, pra fazer metanfetamina, ele meio que se importa... Mas ele também, ele sempre vê uma funcionalidade no Jesse.
Sim,
porque ele percebe que o Jesse tá começando a aprender como é que faz, tá fazendo bem. E aí ele, pô, virou meu parceiro, eu não posso abrir mão dele pelo simples motivo também, como que ele faz, cara. E ele sabe direitinho o processo que eu sei, eu vou ficar com ele por causa disso. Mas além disso, você tem essa função dele, que ele tem, de se importar com o Jesse, de querer que ele esteja junto dele, pra ter que proteger. Essas duas fases que se alternam entre ele querer usar e ele se importar com o Jesse.
Desde o primeiro episódio...
Ele tinha uma coisa de, às vezes, talvez se sentir inseguro de não aguentar fazer isso sozinho. E aí ele tava sempre querendo que o Jesse estivesse com ele. Talvez ele tivesse um medo de não dar conta. Não sei, é uma reflexão, mas eu acho que ele tinha de querer o Jesse perto dele pra... ter alguém com ele, cara. Porque, pô, imagina, ele não ia fazer isso sozinho.
Sim.
Não, é não também uma questão que ele tá passando pela morte, né? Se ele fizesse sozinho, ele ia estar passando, tipo assim, pela morte dele sozinho. Ele precisava de alguém pra ajudar ele a encarar esse fato, essa doença, tá ligado? Porque ele era orgulhoso demais pra contar com a família dele em relação a isso, tá ligado? Tanto que ele não queria se tratar no começo. Então o Jesse foi meio que uma companhia pra ele. Sendo que desde o começo do... Acho que no primeiro episódio, né, que ele já se conhece, assim, tipo, que eles tramam de fazer a metanfetamina junto, ele fala que se o Jesse não fizer com ele, ele vai entregar ele pra polícia, tá ligado?
Chantageia.
Ele chantageia ele na lata. Essa questão de estar usando o Jesse vai aumentando conforme o Heisenberg vai tomando o espaço do Walter White, mas ele sempre usou um pouquinho o Jesse, querendo ou não. Tipo, é, ele usava os assassinatos na casa dele, tá ligado? Quando matou o cara da móveis Tampico, como é que era o nome dele? Agora eu esqueci o nome dele, cara.
O primeiro?
O do ácido, é, o da banheira.
Crazy Eight.
Crazy Eight.
Caralho.
É o Domingos. Mano. É o Domingos que tá Domingos. Na série, mano, do Better Call Saul. É. Tem um importante papel na série.
Já começa... O Walter já começa, a princípio, trabalhando com o Jesse com o intuito de usar a capacidade do Jesse de vender, né? O Jesse, no começo, era só simplesmente distribuição, né? O Walter produzia, mas não sabia como traficar, não sabia como vender. Ele precisava de alguém para isso. Desde o princípio, a relação dele sempre teve um pouco disso dele usar o Jesse. Ele precisava do Jesse, ele não tinha como fazer tudo sozinho, sabe?
Mas isso que o Moura falou é bem interessante, mano. Sim. Que ele tá com alguém perto, assim, durante a morte, pá, e ajudar ele a lidar, que não seja a família dele. É essa dupla fase que ele tem.
Que assim, era... que ele nunca pretendeu se aproximar tanto do Jesse.
Mas o Jesse em si, ele fica claro, assim, que ele tinha um... No começo, né, depois que ele fica, pô, principalmente na última temporada, ele fica fudido, né? Mas, tipo assim, no começo ele se preocupa com o Walter, tá ligado? Na primeira temporada, assim... Ele dá umas dicas, tipo assim, de remédio, acho que de algum remédio, de alguma parada pra ele tomar durante a quimioterapia, porque a tia dele teve câncer também, tá ligado? Ele se preocupa, mano. Ele se preocupa com a saúde do Walter, assim.
Ele sempre se preocupou com ele.
Ele sempre se preocupou.
Ele só deixa de se preocupar mais no finalzinho, porque ele finalmente entende que o Walter tava simplesmente usando ele pra caralho, assim. Ele compreende isso.
Era o vilão da história.
Sim. Relação tóxica, como a gente tinha falado, né?
Caralho, cara, essa relação é muito foda, mano. É muito relação boa na série, é muito bem feita, cara. Muito bem feita.
Duro. Aproveitando que a gente mencionou o Crazy Eight, cara, a cena que o Jesse coloca o ácido sulfúrico, ele não comprou a banheira com o material que o Walter tinha pedido? Você lembra dessa cena?
Sim.
O ácido dissolve a banheira, dissolve o chão, do banheiro.
Não.
Aí despenca aquele bando de... Aquele bando de tripa despencando no chão.
Você mandou comprar plástico, pô? Essa porra, essa banheira incrível que a gente tinha aqui, pô.
Dá no mesmo. Tipo, já disse, pô, dá no mesmo. Pô, tanto faz.
Banheiro?
Aí na mesma hora despenca.
Aí essa pincada no mesmo, pô.
E o outro com uma tranquilidade, só olha aquela parada esparramada no chão e fala, pô, dava no meio. É muito bom.
Acho que a gente já pode chegar na conclusão aqui e fechar falando que todo mundo queria ver a Skyler se fuder só um pouquinho, assim, só. A gente não quer que ela morresse.
Pô, uma fudidinha de leve.
Eu queria.
Eu queria. Não, todo mundo torceu pra ela morrer.
Pô, ser presa, tá ligado? Pô, ser presa vai ser bem suave.
Pra sempre.
Cara, eu só queria terminar, tipo, falando um pouquinho assim, da minha visão da série, que eu acho que é uma série muito boa, muito bem trabalhada. Todos os aspectos que você pode pensar da produção, é tudo muito bem feito. E, pra mim, é muito difícil que algum dia exista uma série tão boa quanto Breaking Bad. Volta e meia eu fico me pegando, perguntando.
Você fica se pegando, tipo, Bruno.
Se eu não acho tal série, talvez melhor essa, aquela. Me perguntando.
Não, vamos torcer pra que tenha uma série melhor do que Breaking Bad, tá ligado? Pra gente se divertir assistindo.
Poderia ter tido uma. Chegou perto. Ah,
concordo,
né? Cara, Game of Thrones foi o que teve falando, mais. Né?
Chegou possibilidade.
Chegou perto. Já. Até botaram Bran Stark de rei.
Então. Não, aquilo ali foi putaria,
ali
foi sacanagem.
Cara. O pessoal aí que tá ouvindo, quiser ouvir, a gente desabafar mais sobre a tristeza que foi o final, tem podcast sobre Game of Thrones.
Podcast.
Ouçam. Ouçam imediatamente.
Olha, ganhar eu acho difícil, YouTube. Mas acho que ela vai ser um bom personagem, cara. Ela é doidinha.
Piroquinha da camisa.
Ela vai ser um suquinho de entretenimento, tá?
Pô, eu tava achando que ela ia fazer casal com o Fiuk, mas ela namora já, pô.
Ah, não, ela vai trair o namorado.
Vai ser bom, hein? Vai ser bom quando isso acontecer.
Você acha que ela vai trair?
Vai trair com o Arcrebiano.
Com a...
Arcrebiano.
Com o Arthur ou com a...
Pô.
Moleque, não dá não, cara. Arcrebiano é
foda. Arcrebiano é foda.
Arcrebiano não dá.
Cara, sério.
Arcrebiano, Kerline, Jet.
Mano. Eu imagino de onde vem a ideia pra botar o nome de Arcrebiano, cara.
Não, era Clebiano. E o cara do cartório errou.
Ah, isso, é outra tá,
coisa que,
suave,
isso é outra coisa que suave, não faz nem sentido, cara. Como é que, tipo, como é que o cartório... Pra... Como é que o cartório erra o nome? Tipo, o cara não olhou a porra da certidão depois? Ele só, ah, porra, valeu, foda-se. Ele nem reparou que o nome do filho dele tava Arcrebiano na certidão.
Arcrebiano, sacanagem.
Não, e a gente tá falando de BBB justamente porque Breaking Bad é o BB, né? Então faz sentido, não tá desconexo com o assunto.
A VTube, ela...
A VTube é o Heisenberg.
A VTube é um vilão tão poderoso.
Potencial, hein? Potencial.
O debate sobre o nome...
Ela tem a mesma...
O debate sobre o nome Arcrebiano vai estar no podcast, no, na edição?
Caralho, Breaking Bad e BBB...
Breaking Bad.